Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. Estamos aqui no último momento desses estudos sobre o Evangelho de Mateus. E chegamos justamente ao último bloco. E é neste último bloco, dos capítulos 21 a 25, seguido do capítulo 26 até o 28, que nós podemos encontrar a grande disputa, a grande batalha dos dois reinos, o reino de Jesus Cristo e o reino dos líderes religiosos da sua época. Então, nesse capítulo vai demonstrar, por exemplo, no capítulo 21, vai demonstrar, por exemplo, Jesus entrando de uma forma triunfal em Jerusalém. E em Jerusalém as pessoas estão exaltando, estão recebendo como ele sendo o Messias. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. É um momento sublime. E é justamente com essa autoridade que Jesus vai ao templo e vai justamente fazer aquele alvoroço, né? Ele pega uma corda, ele vai assim desbancar os cambistas que estavam vendendo bastante coisas no pátio do templo e fazer com que as pessoas pudessem entender que ali a casa de Deus não era uma casa de negócio, mas uma casa de oração. E por isso age de uma forma bastante contundente, mostrando, demonstrando a sua autoridade perante ele. E se nós quisermos aí assim ver como Mateus descreve a similaridade entre Jesus e Moisés, nós podemos ver justamente quando Moisés veio e quebrou as tábuas, derreteu no fogo, derreteu aquela imagem que aquelas pessoas estavam adorando o bezerro enquanto Moisés estava recebendo as tábuas, os 10 mandamentos. E aí Moisés, quando desce do monte, destrói todo aquele bacanal que havia naquele momento e faz com que muitas pessoas fossem mortas. Jesus, nesse ponto, ele vai justamente demonstrar a sua autoridade como Moisés demonstrou a autoridade dele perante aquele povo. E isso a gente pode ver Mateus propositadamente fazendo essa semelhança. Por quê? Porque aqueles seus ouvintes eram judeus, judeus que se tornaram cristãos e que estava justamente levando o evangelho para outras pessoas, e para isso eles estavam assim aprendendo que esse Messias é realmente o profetizado por todos os profetas do Antigo Testamento. Infelizmente, aqueles líderes farisaicos não quiseram justamente atender e reconhecer Jesus como seu Senhor e como autoridade, e eles questionaram Jesus. Há muitas discussões nesses textos dos capítulos 21 ao 25, e o capítulo mais marcante que demonstra assim como Jesus estava irritado com os fariseus por causa da sua hipocrisia, é que no capítulo 23, Jesus vai condenar os fariseus e os mestres da lei que usam mal a palavra de Deus para usurpar, para maltratar, para assim impor uma autoridade sobre o povo, da qual Jesus não estava concordando com isso. E nesse ponto, nós encontramos o último grande discurso nessa edição do livro de Mateus, que é o discurso escatológico, que está lá entre o capítulo 24 e o capítulo 25. Porque ao criticar os fariseus, por causa da sua hipocrisia e por não atendimento à palavra do Senhor, o Senhor Jesus vai dizer: meu reino é dos céus, esse reino aqui vai ser destruído, é tudo que vocês estão vendo, esse templo vai ser derrubado e não vai ser reconstruído. Então Jesus proclama uma profecia que vai justamente se cumprir no ano 70. O que Jesus espera é que o seu povo realmente continuasse fiel, continuasse firme, continuasse acreditando na palavra do Senhor, porque certamente eles seriam abençoados. E no capítulo 25, Jesus descreve como será, né, a vinda do seu reino e como será justamente a escolha de Deus para aqueles que são justos e para com a condenação para aqueles que são injustos. Então nós temos esse grande discurso escatológico entre o capítulo 25, capítulo 24 e 25. E no final a gente pode ver o Senhor trabalhando a partir do capítulo 26, todo o desfecho final do livro, quando Jesus vai ser preso, julgado e crucificado. No capítulo 26, antes da sua prisão, Jesus vai instituir a ceia do Senhor, onde ele vai com os seus apóstolos mostrar que na refeição da Páscoa, que significava a libertação da escravidão para com o Império Egípcio, agora Jesus, na sua morte e ressurreição, estabeleceria uma nova aliança com um novo ressignificado, fazendo com que esse resgate fosse da prisão do pecado para ter uma vida em abundância que o Senhor espera que todos tivessem. Então o Senhor faz justamente o resgate e apresenta o pão como sendo o seu corpo entregue para ser morto na cruz, e o suco e o sangue sendo representado pelo vinho, pelo sangue, que era representado o sangue de Cristo naquele momento, que era o sangue da nova aliança. Então, a morte do Senhor traz justamente o perdão de pecado para todo aquele que crê, para todo aquele que se entrega ao Senhor, tendo e reconhecendo Jesus como autoridade de rei, como autoridade de salvador, como autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse ponto, os judeus não acreditaram, ficaram indignados e justamente entenderam mal que Jesus estava blasfemando contra Deus. Por isso, esses líderes levam Jesus para Pilatos. Pilatos vê que ele é inocente, mas infelizmente ele lava suas mãos e deixa que Jesus fosse crucificado. E aí, nessa crucificação, nós encontramos uma ênfase muito grande de Mateus em trazer muitas passagens do Antigo Testamento. Porque o que parecia ser uma vergonha de um homem que se dizia o Cristo, o Filho de Deus, que viria para salvar o mundo, ser morto numa cruz, o que parecia ser isso uma vergonha tremenda, de fato, pela apresentação de Mateus, o que aconteceu foi um cumprimento das promessas proféticas descritas no Antigo Testamento. Onde, como Isaías vai dizer no capítulo 53, o servo agora se coloca na cruz como sofredor. Aquele que deveria julgar o mundo foi julgado por eles, infelizmente julgado de uma forma desleal e incorreta. E aí Jesus, ele é morto na cruz, mas felizmente ele ressuscita. E ressuscita de uma forma grandiosa. E essa forma grandiosa faz com que as pessoas ficassem maravilhados em ver Jesus que estava morto e agora ele vive. Esse Jesus que venceu e que se demonstra ser o rei Jesus sobre todas as coisas. E é interessante porque o livro de Mateus termina justamente falando da grande comissão desse rei que tem autoridade sobre os céus e sobre a terra. Lá em Mateus 28, versículo 18, vai dizer: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Veja, Jesus vai dizer: eu tenho toda a autoridade, o rei, o Messias sou eu em todos os lugares, e vocês são comissionados para falar isso para todas as pessoas. Porque as pessoas não sabem que Jesus tem autoridade na sua casa, que Jesus tem autoridade na sua vida, que Jesus tem autoridade no seu trabalho. As pessoas não sabem. E nós que sabemos por causa das Escrituras, precisamos dizer a ele. Sabe por quê? Porque cada vez que essa autoridade de Jesus é negada na vida dessas pessoas, na casa dessas pessoas, na empresa, na escola dessas pessoas, elas estão trazendo condenação para si. Porque um dia virá em que esse Jesus, que é Senhor e Salvador, virá demonstrar a sua autoridade sobre todos aqueles que se colocam contra o seu poderio. E, infelizmente, aqueles que não aceitarem Jesus como rei e salvador serão levados para o inferno. Então, nós precisamos ir levar a palavra de Deus para que as pessoas sejam batizadas em nome de Jesus Cristo, para que as pessoas sigam os seus mandamentos, para que as pessoas obedeçam os seus mandamentos, para que as pessoas possam realmente perceber que Jesus é o Senhor e é o Salvador e é o Rei de todas as nações. E a partir daí, elas possam aprender de Jesus todas as coisas que ele ordenou, que estão descritas na sua palavra. E todas as coisas que são descritas nas suas palavras precisam ser obedecidas. E neste ponto, o que a gente espera é que você preste atenção, procure ler o Evangelho de Mateus, procure as citações do Antigo Testamento, que há muitas, que descreve que Jesus é o Messias, que descreve que Jesus é o Salvador do mundo. Depois veja como as pessoas que aceitaram Jesus são pessoas que não são religiosas, que não se exaltam, mas são humildes. E o que faz justamente a diferença é a sua fé, porque a partir dela essas pessoas se demonstram-se que foram transformadas por esse poder rejuvenescedor do Senhor Jesus Cristo. E assim, Mateus parece que propositadamente faz com que o Emmanuel seja trazido de novo, porque no último versículo ele vai dizer: e eis que estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Está obedecendo a palavra do Senhor é ter o Emmanuel na nossa vida, é ter Jesus como Senhor e Salvador. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Até mais.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 3342-5269.